Prezado amigo, seja bem-vindo a mais uma mensagem do Ministério Guarde a Fé. Espero que você esteja progredindo no Senhor. Acima de tudo, espero que você esteja se preparando para encontrar Jesus nas nuvens de glória. Ele está voltando, não há dúvidas. Não há mais tempo para brincar com o pecado. Hoje é o dia para obtermos a vitória em nome e no poder de Jesus Cristo. Seu destino eterno depende disso. Obrigado por suas orações em favor do Ministério Guarde a Fé. Precisamos muito delas ao buscarmos a vontade de Deus a cada mês, ao prepararmos as mensagens destinadas a mantê-lo informado dos cumprimentos atuais da profecia bíblica e encorajá-lo a se preparar. Pedimos que continue orando também pelo trabalho em Highwood, Austrália. Precisamos que o Senhor ajude-nos a fortalecer o trabalho lá para que se torne um instrumento poderoso em suas mãos para conquistar pessoas. As suas orações e apoio significam muito para nós. Somos muito agradecidos a Deus por continuar abrindo as portas para o Ministério Guarde a Fé naquela região. Ali, há inúmeras oportunidades e estamos impressionados com os resultados. Hoje, apresento uma mensagem muito solene. Se você ainda não notou os problemas que assolam a economia global, você certamente não está atento às informações atuais. O que está acontecendo? O que podemos esperar do futuro? Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, convido-o a inclinar a sua fronte comigo e rogarmos ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nosso estudo. Nosso Pai Celestial, achegamo-nos a Ti hoje com a necessidade de entender os Teus pensamentos. Precisamos saber o que o céu pensa a respeito das coisas que estão acontecendo em rápida sucessão no mundo. Estamos a enfrentar uma crise após outra. Quando estamos quase superando uma crise ou desastre, outros maiores já apontam em nossa direção. É como os tornados que ocorreram nos Estados Unidos recentemente. Assim que uma nuvem em formato de funil se dissipa, outra rapidamente se levanta. Claramente vemos que tudo neste mundo está em estado de incerteza e insegurança. Ao nos aproximarmos do fechamento da Porta da Graça, vemos que a natureza está cada vez mais longe do seu curso natural à medida que o clima, os terremotos, os vulcões e outros desastres graves geram caos e confusão ao redor do planeta. Além desses, estão surgindo outros tipos de problemas biblicamente profetizados, como o momento econômico instável que estamos vivendo. Por favor, Senhor, fala conosco hoje. Revela a nossa necessidade e ajuda-nos a compreender o contexto da grande crise que está para vir sobre o mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo, se puder, em Lucas 21, 25 a 26. Aqui está uma passagem em que Jesus disse claramente o que acontecerá às nações. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Você acha que essa profecia está se cumprindo hoje? Sim, ela está se cumprindo parcialmente. Certamente, há angústia entre as nações. Certamente, há perplexidade, guerras, fome, pestes, miséria econômica, terror humano diante dos terremotos, furacões e outros desastres. Os problemas que enfrentamos estão apenas piorando. O planeta está diante de sérios desafios. Em Lucas 21, verso 9, Jesus disse que ouviremos de guerras e sedições. Você tem ouvido a respeito dessas coisas ultimamente? as sedições em andamento no Oriente Médio, no norte da África e na Grécia não são uma prova disso? Sem dúvida. Hoje, desejo falar a você a respeito da causa dessas sedições. Quero falar também a respeito do futuro, das sedições e eventos que farão o homem desmaiar de terror. Nós, porém, não temos nada a temer se estivermos com Cristo. Esse é o grande conforto do verdadeiro cristão que ama a lei de Deus e vive por Jesus. Você sabe por que Jesus está permitindo que o mundo sofra cada vez mais? Para preparar o coração de seu povo para desfrutar a paz e alegria eternas. Quanto mais desgraças testemunharmos, quanto mais dor sofremos, mais preparado estará o nosso coração para gozar a tranquilidade celestial. Que bênção será! Jesus deseja que você aprenda a viver em harmonia com Ele e o céu. Saia em busca dos nossos irmãos que estão a sofrer e conduza-os ao conhecimento de Cristo e de seu amor. Jesus precisa permitir que Satanás prossiga com seus planos contra o mundo e a Igreja para que suas intenções malignas fiquem evidentes a todos. Ele não permite que o sofrimento ocorra por acaso, mas para que sirva de advertência e os ímpios tenham a oportunidade de abandonar seus pecados e comportamento rebelde. Nos últimos anos, crises econômicas têm se levantado ao redor do mundo. Lugares como Islândia, Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e alguns outros países europeus estão lutando para evitar o colapso econômico. A população que depende do governo para receber salário, assistência médica e outros serviços sociais enfrenta cortes radicais nos benefícios que costumam receber à medida que as promessas dos líderes da nação não se cumprem. Além do desespero nacional, esses países estão sendo forçados a aceitar pacotes de resgate da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, FMI, que em troca torna-os estados vassalos do novo Sacro Império Romano. A Grécia, nesse momento, está prestes a receber outro grande socorro financeiro da União Europeia e do FMI, pois não foi capaz de superar os imensos déficits. Portanto, o sofrimento dos cidadãos apenas aumentará. A mesma coisa acontecerá com os outros países da periferia econômica da Europa. O vírus econômico, porém, não se limita apenas a esses países europeus. Recentemente, testemunhamos sedições sérias no Oriente Médio e no norte da África. Um número considerável de nações destituiu os líderes do poder e está exigindo novos princípios econômicos e políticos. A economia dessas nações enfrenta grande dificuldade. À medida que o preço dos alimentos aumenta rapidamente, o povo exige mudanças. O estresse se espalha em uma sequência de ondas de más notícias cada vez mais alarmantes. Talvez você se lembre de que tudo começou nos Estados Unidos na ocasião em que o banco Lehman Brothers Investment faliu. Os problemas dos Estados Unidos não desapareceram. Eles foram apenas, de alguma forma, mascarados pelo Banco Central dos Estados Unidos, USA Federal Reserve. Agora, os Estados Unidos estão prestes a enfrentar outra terrível crise econômica. Eles acumularam tantas dívidas que em breve chegará o momento em que o governo não será capaz de pagar os juros. Os problemas do setor imobiliário dos Estados Unidos em 2008 geraram sérias emergências econômicas em muitos países ao redor do mundo. O problema não se limitou apenas aos Estados Unidos, mas gerou problemas graves em bancos globais e companhias de investimento em outras nações. Agora, os mesmos problemas enfrentados pelos bancos assolam o governo federal norte-americano. Os empréstimos excessivos a crédito barato são os responsáveis pela crise que se aproxima. A próxima fase da crise econômica que envolve os Estados Unidos ameaçará o seu modo de viver mais do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas não sabe o que fazer sem os cartões de crédito, sem poder adquirir ouro ou prata, ou conseguir dinheiro suficiente para comprar alimento. Espero que você tenha prestado atenção no que eu acabei de dizer. Vou dizer novamente. A maioria das pessoas não sabe o que fazer quando não consegue dinheiro suficiente para comprar alimento. Essa terrível calamidade afetará você, não importa onde você more. Você percebe agora que aquilo que o senhor disse realmente acontecerá? Ouça a seguinte citação do livro Primeiros Escritos, página 282. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhe proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Reflita nessa citação por um momento. A partir dela, podemos ver que várias coisas sobrevirão ao mundo. Durante o tempo de angústia, os mais severos juízos de Deus cairão sobre a terra. Ao se aproximar o tempo de angústia, haverá cada vez mais problemas relacionados às necessidades básicas, como alimento e água, especialmente nas cidades, mas também no campo. A citação diz que anjos proverão alimento e água para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento, enquanto os ímpios, aqueles que desprezam a sua santa lei e rejeitam o seu santo dia, sofrerão fome e sede. De que forma os ímpios passarão fome e sede? Bem, há duas maneiras de isso acontecer, e ambas estão em andamento hoje. Ou não haverá alimento disponível, ou as pessoas não terão dinheiro suficiente para comprá-lo, seja por causa da inflação ou por cortes na renda familiar. Creio, baseado nas palavras inspiradas, que essa crise será torturante. A seguir, outra citação que apresenta mais detalhes. Ela se encontra em Spirit of Prophecy, volume 4, página 446. Enquanto a terra é visitada pelos juízos de Deus e os ímpios estão a perecer de fome e sede, anjos provêm alimento e água aos justos. Note que não haverá apenas escassez de alimento na terra, mas escassez de água. Essa escassez será tão grave que levará muitas pessoas a perecer. Isso é muito sério. Suspeito de que isso não envolva apenas as regiões áridas de nosso planeta. Suspeito de que o texto se refira a países que atualmente gozam de abundância de alimento e água. Já estamos testemunhando o cumprimento da primeira parte dessa profecia. À medida que ondas climáticas extremas, sejam tempestades ou períodos de seca, impedem o desenvolvimento das lavouras, o preço dos alimentos subirá assustadoramente. Outras mercadorias também aumentarão dramaticamente de preço. Você e eu precisamos entender o problema sério que se aproxima e que já começou a se desenvolver. Ouça mais uma citação da Mensageira de Deus a respeito desse assunto. O Senhor me mostrou em visão, reiteradas vezes, que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para as nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles ou nos campos no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas, e estranhos ceifariam seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome. O Senhor me mostrou que alguns de seus filhos ficaram com medo ao ver elevar-se o preço dos alimentos e comprariam alimento a fim de guardá-lo para o tempo de angústia. Então, num tempo de necessidade, eu os vi dirigir-se ao seu alimento e olhar para ele. E eis que criava vermes e estava cheio de criaturas vivas, sendo impróprio para o uso. Precisamos refletir sobre o que essa citação está dizendo e o que não está. Ela contém muitas informações. Note que essas informações foram mostradas repetidas vezes à mensageira do Senhor. Trata-se, portanto, de instruções muito importantes, tão importantes que mereceram ser repetidas várias vezes pelo Senhor. É de vital importância que sigamos as instruções de Deus. No momento em que a fome assolar a terra, Deus prometeu que proverá o sustento para o seu povo. O próprio Jesus disse que o Pai Celestial preocupa-se muito mais conosco do que se preocupa com as simples criaturas da terra, de quem ele cuida diariamente. Lucas 12, 6 e 7 nos diz: Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Em outras palavras, Jesus nos disse que não devemos temer a falta de alimento no tempo de angústia, pois o nosso Pai Celestial, que alimenta os passarinhos, preocupa-se muito mais conosco do que com eles e irá suprir as nossas necessidades. Mas para isso, precisamos estar com Cristo. Devemos ter o Espírito Santo em nossa vida. Não conseguiremos isso num último momento. Precisamos obter essa experiência agora, se quisermos sobreviver o tempo de angústia. Outro ponto a ser ressaltado na citação acima é que alguns dentre os filhos de Deus ficaram com medo ao testemunhar o aumento do preço dos alimentos e tentaram estocar comida para o tempo de angústia. Primeiro, gostaria de dizer que creio que essa citação se refere à aflição, ao aumento repentino dos preços, não apenas ao aumento gradual dos preços que vimos recentemente. Creio que esse medo é comum. Muitos pensam em estocar alimento a fim de evitar custos futuros, momento em que o preço aumentará dramaticamente. Eu mesmo tenho pensado nisso de vez em quando. Ao ler, porém, o conselho de Deus, entendo que o ato de estocar alimento para a crise final não está nos planos de Deus. Ele quer operar maravilhas no meio de seu povo. Ele quer que o seu povo aprenda a confiar nele plenamente. Ele quer prover o alimento de que necessitamos em sua angústia. Você consegue imaginar como será isso? Imagine um anjo aparecendo a você com uma cesta e, ao olhar dentro dela, você se depara com as melhores mangas que você já viu na vida. Ali também estão alguns cachos de uva, com um sabor que você nunca experimentou antes e que lhe darão mais energia do que qualquer outro alimento que você já ingeriu. Quem sabe Deus lhe deu um pouco de maná. Não sei exatamente como os anjos levarão o alimento para os santos de Deus, mas gosto de imaginar a cena. Amo pensar nisso. E creio que você precisa imaginar essa cena também. Esse pensamento o encorajará ao enfrentar dificuldades. Deus prometeu prover sustento para o seu povo. Podemos confiar em sua promessa. Meu amigo, coloque sua vida em dia com Deus. Permita que Jesus controle plenamente o seu coração. Você não se arrependerá disso e a recompensa é fenomenal. O preço dos alimentos está subindo neste momento? Sem dúvida. Na verdade, o preço dos alimentos no mundo inteiro atingiu um valor recorde e não há expectativa de melhora. A produção de alimentos está restrita. Algumas safras estão sendo desviadas para a produção de combustível. Além disso, algumas nações estão estocando o alimento para amenizar, de alguma forma, o efeito do aumento exponencial dos alimentos básicos, fazendo com que os preços aumentem ainda mais. Ano passado, o preço mundial do trigo, por exemplo, subiu 57%. Por enquanto, isso não fez muita diferença no preço do pão nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália ou na Nova Zelândia. Mas na Índia, em Bangladesh, na Tunísia, no Egito e na África, isso fez uma grande diferença, pois o povo que vive nesses países em desenvolvimento é tão pobre que praticamente toda a sua renda é gasta para prover alimento, roupas e um teto. Assim, o aumento significativo do preço dos produtos de consumo gera o aumento do preço de revenda, que, por sua vez, consome uma percentagem ainda maior da renda limitada da população. Como a maioria do povo já vive no limite financeiro, o aumento do preço do pão, do milho, do arroz ou de qualquer outra coisa que eles normalmente compram para comer torna esses alimentos caros demais. O preço mundial dos alimentos também está consumindo uma boa fatia da renda das famílias ocidentais. Se o salário não for reajustado de acordo com o custo de vida inflacionado, a população dos países ocidentais perderá os benefícios que hoje desfrutam e também passará a gastar a maior parte de sua renda com o alimento. O alimento e a água estão se tornando o ponto-chave da angústia das nações no futuro próximo. Recentemente, houve uma breve prorrogação do aumento do preço do combustível e do alimento. Mas não se engane, é apenas temporário. Os preços vão voltar a subir. Se você ficar com medo e estocar comida para o tempo de angústia, lembre-se de que ou lhe será tomado à força ou se estragará. O que isso significa? Isso quer dizer que não devemos estocar nada para os próximos meses? Note, Jesus referiu-se ao tempo de angústia. Algumas pessoas vão a extremos a fim de estocar comida suficiente para vários anos ou décadas, com a intenção de precaver-se para o tempo de angústia. Mas Deus diz para não fazermos isso. No entanto, isso não quer dizer que você não deva estocar comida suficiente em sua despensa para um ano. Isso é necessário quando se depende das estações do ano propícias para a produção de alimento. Se você está seguindo o conselho de Deus e está vivendo da terra, será necessário encontrar uma maneira de manter uma lavoura, horta e um pomar e sobreviver deles o máximo que puder. Será necessário congelar ou fazer conservas de sua produção suficientes para um ano ou até a próxima produção. É assim que sempre foi feito. Não há nada de errado nisso. Essa citação não condena o estoque de comida em harmonia com o ciclo agrícola natural. Tampouco se refere ao tempo que antecede o tempo de angústia. No período em que antecede a grande tribulação, o mundo passará por um crescente estresse e agonia, e não há nada de errado em prover um estoque para as necessidades de sua família até chegar o tempo de angústia. Mas não saia por aí estocando alimento com a intenção de precaver-se para o tempo em que o povo de Deus será colocado à prova. Pois assim como Deus permitirá que seu povo seja testado, ele também se colocará à prova ao suprir todas as necessidades de seus filhos. É preciso, porém, começar a confiar em Deus hoje, mudar para o campo e começar a viver da terra. Note que a citação diz que haverá espada, fome e pestilência na terra. Pense nisso por um momento. O que espada significa? Significa guerra. Quem sabe uma guerra civil, ou uma revolta popular e uma ação militar ou policial contra os cidadãos insatisfeitos por causa da falta de comida e água. Sabemos pela experiência de outros países o que acontece quando há falta de comida. Os preços aumentam de repente. O povo se zanga e protesta, exigindo uma solução do governo. O povo é capaz até mesmo de depor o líder da nação. Não se engane, pensando que isso não possa acontecer em seu país. Pense onde essas coisas provavelmente acontecerão. Os maiores problemas acontecerão nas cidades. As cidades, porém, não serão os únicos lugares onde haverá violência. Sem dúvida, também haverá conflitos no campo. É por isso que o povo de Deus deve buscar lugares solitários e aprender a depender totalmente dele. As suas terras lhe serão tomadas, se ainda as possuírem. A sua produção será devastada. As pessoas nas cidades e ao redor delas entrarão em pânico e buscarão o campo na esperança de encontrar alimento. Elas pegarão os alimentos à força e agirão com violência se oferecermos resistência. Será um tempo muito perigoso para manter uma produção de alimentos. Você perderá tudo o que produzir. Portanto, viva em harmonia com a vontade revelada de Deus. Essa citação nos diz claramente qual será a situação no tempo de angústia. Haverá fome, pestilência e guerra. Você consegue imaginar uma guerra no país tranquilo em que vive? Tudo o que você tem a fazer para conseguir imaginar isso é observar o que aconteceu quando os preços dos alimentos subiram em alguns países do Oriente Médio e do Norte da África. Surgiram conflitos e derramamento de sangue à medida que o governo perdia a habilidade de controlar a população. Os líderes recorreram à violência e o povo, em alguns lugares, reagiu com mais violência ainda. Isso é o que acontece quando o povo passa fome e a sua sobrevivência é ameaçada. Essas citações montam o cenário do tema da mensagem de hoje. Jesus disse que haveria grande perplexidade entre as nações. Você acha que as pessoas estão perplexas? No momento em que parecer que a economia está se recuperando, quando o preço do combustível baixar um pouco e as pessoas começarem a suspirar aliviadas, as coisas vão piorar. Estamos no olho do furacão. Em 2008, a primeira fase da tempestade econômica começou a partir do colapso do setor imobiliário dos Estados Unidos. Esse colapso gerou um efeito propagador em outras economias ao redor do mundo, pois os bancos dessas nações haviam investido no mercado imobiliário norte-americano. Os problemas aumentaram ainda mais, especialmente devido ao aumento drástico da taxa de desemprego, que fez com que o povo norte-americano entrasse em uma greve de consumo. A maioria simplesmente deixou de comprar qualquer coisa que não fosse estritamente necessária para a sua sobrevivência. O Banco Central dos Estados Unidos começou a apoiar financeiramente as agências de financiamento, outros bancos e até mesmo grandes empresas como AIG, GM, Fannie Mae e Freddie Mac. Isso ficou conhecido como QE1, ou primeira fase da facilitação quantitativa, um eufemismo utilizado pelo Banco Central dos Estados Unidos para a criação de dinheiro sem lastro com o objetivo de financiar o setor imobiliário e industrial em falência. Bilhões e bilhões de dólares foram criados sem lastro com o objetivo de oferecer apoio aos bancos, financiar as companhias de seguro e liberar a fonte financeira para as famílias com dificuldades. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a criação de bilhões de dólares para um pacote de estímulo que supostamente deveria impulsionar a economia americana e trazer de volta a prosperidade. Mas não foi isso o que aconteceu. Sim, a imensa quantidade de dinheiro criada foi gasta, mas a economia continua em dificuldades. A maioria das vagas de empregos criadas pertence ao governo federal, não à indústria de produção. Após a segunda rodada de facilitação econômica, conhecida como QE2, em que o Banco Central dos Estados Unidos tentou comprar títulos do Tesouro norte-americano que ninguém mais queria, o governo criou outros bilhões e bilhões de dólares sem lastro. Hoje, os Estados Unidos estão à beira do precipício econômico. O QE2 foi encerrado recentemente. O governo federal, porém, não pode arriscar faltar com suas obrigações, por isso, continuará emprestando mais dinheiro. Assim, por falta de alternativa, iniciou-se o QE3. Não houve outra escolha. A única opção é imprimir mais dinheiro sem lastro, já que os Estados Unidos enviou a maior parte do seu setor industrial para terras estrangeiras e os americanos produzem muito menos do que consomem. Isso é muito perigoso, tanto para a economia global quanto para os Estados Unidos. Os líderes mundiais estão desesperadamente tentando manter a economia em pé até que consigam centralizar o controle da economia longe do dólar americano. Lembre-se que os Estados Unidos, quer você goste ou não, estão ligados diretamente com quase todos os outros países do mundo. O petróleo é vendido em dólar americano, o que significa que os outros países são obrigados a avaliar a sua moeda a partir da moeda norte-americana. Isso fez com que o dólar americano se tornasse a moeda de reserva mundial. Isso significa que a economia mundial é controlada unicamente pelos Estados Unidos. Tem sido assim por mais de 60 anos. No entanto, tudo está para mudar e a sua vida provavelmente será muito diferente, especialmente se você vive nos Estados Unidos, mas também, em grande parte, se você vive em outros países. O que tem poupado os Estados Unidos e sua desconsideração insensata pelos princípios econômicos, o que tem preservado os Estados Unidos apesar de seu imenso déficit, é o fato de que o dólar americano é uma moeda de reserva mundial. A crise econômica ocasionada pela quebra do setor imobiliário concedeu aos líderes mundiais a desculpa para criar uma maneira de retirar gradualmente essa proteção dos Estados Unidos. As consequências serão imensas. Um tsunami econômico está se aproximando e apanhará a maioria de surpresa, que não saberá o que fazer. A maioria das pessoas apenas espera e ora para que seja capaz de sobreviver à tempestade. Essas pessoas simplesmente prosseguem cegamente com a rotina diária, escolhendo não dar atenção às realidades à sua volta. Acreditam naquilo que os oficiais do governo lhes dizem. Geralmente, a mensagem que transmitem é que tudo está melhorando e que logo a nação estará de volta aos dias de prosperidade. Essa é a versão oficial. Recentemente, Ben Bernanke, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fez um pronunciamento público em que disse que espera que a economia melhore em longo prazo e sugeriu que as lentas melhoras do passado recente são apenas temporárias. Se a nação deseja ter uma economia futura saudável, os estrategistas econômicos precisam urgentemente colocar as finanças do governo federal em uma trajetória sustentável, afirmou. Bernanke, em seguida, solicitou que os estrategistas não fizessem nada drástico demais. Uma consolidação fiscal rígida, focada no presente, pode ser autodestrutiva e enfraquecer a recuperação ainda frágil. Bernanke afirmou que os estrategistas econômicos do governo devem focar consolidações e planos de redução de déficit de longo prazo. Você crê que haverá melhores medidas de recuperação econômica e que a situação atual é apenas temporária? Eu não. Bernanke está apenas tentando evitar que o povo entre em pânico. Imagine se ele dissesse: a situação está insustentável e não há possibilidade de os Estados Unidos superarem a crise. Estamos a caminho de uma quebra terrível. Um pronunciamento assim seria devastador para o mercado. No entanto, ele disse o seguinte: os estrategistas econômicos, isto é, os oficiais do governo, precisam urgentemente, note a palavra urgentemente, colocar as finanças do governo federal em uma trajetória sustentável. Em outras palavras, as finanças do governo federal não estão em uma trajetória sustentável no momento. Ben Bernanke está mascarando o problema real. Ele é mestre em camuflar a situação, tornando obscuro o fato de que os Estados Unidos estão falidos. Sua linguagem obscura apenas acalma os temores do mercado para que ninguém entre em pânico e remova a liquidez a fim de buscar refúgio em outras moedas ou propriedades estrangeiras. A verdade, porém, será revelada em breve. Não sabemos exatamente quando o colapso financeiro ocorrerá, mas certamente virá. Pode ser que o Banco Central norte-americano seja capaz de prolongar um pouco mais o dia do acerto de contas. Eventos podem impedir, por algum tempo, os planos dos líderes globais de implantar alternativas ao dólar americano como a moeda mundial. Mas a crise certamente ocorrerá, mais cedo ou mais tarde. Deus tem muitas maneiras de segurar os ventos da discórdia. No entanto, uma vez que o dólar americano deixar de ser a moeda de reserva mundial, a atração pelo dólar chegará ao fim e uma nova moeda provavelmente o substituirá. Como resultado, os americanos ficarão mais pobres, bem mais pobres. A dívida dos Estados Unidos já está se aproximando rapidamente do ponto em que o rendimento obtido através de impostos e outras fontes não será suficiente para pagar os juros da dívida. Isso é insustentável. No entanto, a mensagem de Bernanke à população dos Estados Unidos foi que ela deve começar a gastar novamente e gastar com confiança. Será que ele é louco? Ou será que está apenas mascarando a situação real? No momento em que o governo norte-americano permitiu que a maior parte da indústria do país fosse levada para terras estrangeiras, o consumismo tornou-se a fonte principal de crescimento econômico, o que é muito instável. Enquanto a economia é subsidiada por taxas de juros baixas, as pessoas pensam que são ricas e gastam mais do que podem pagar. Mas quando a economia muda de direção, elas param de gastar com medo de não terem condições de pagar por suas necessidades básicas. Sempre que o povo teme a situação econômica futura, ele para de gastar. Bernanke está apenas tentando acalmar os temores da população. Não sei quanto a você, mas sempre suspeito quando um oficial do governo ou líder econômico faz esse tipo de comentário. Aquilo que dizem, geralmente, é exatamente o oposto da verdade. Durante a crise do euro, por exemplo, os líderes irlandeses afirmaram que não havia motivo para se preocupar com a eventual necessidade de um socorro financeiro. O ministro irlandês de Relações Europeias, Dick Roche, negou que a Irlanda precisava de financiamento emergencial. Não há razão para acionarmos o socorro financeiro da União Europeia ou do Fundo Monetário Internacional. Não demorou muito e a Irlanda recebeu o primeiro socorro financeiro. Hoje, aumenta-se o temor em relação à necessidade de um segundo socorro financeiro. Mas, como de costume, os líderes irlandeses estão afirmando de que isso não será preciso. Ao final de maio de 2011, o presidente do Banco Central da Irlanda, Patrick Ronohan, afirmou: "Não houve necessidade de uma discussão hipotética a respeito de um segundo socorro financeiro para a Irlanda, caso o país seja incapaz de voltar ao financiamento de mercado no ano que vem." A mesma coisa aconteceu em Portugal. Primeiro, os líderes negaram a necessidade do socorro financeiro em janeiro de 2011. No entanto, apenas alguns meses depois, em maio, Portugal recebeu o primeiro socorro financeiro da União Europeia e do FMI. Portanto, precisamos refletir com muita cautela sobre o que os economistas dizem, uma vez que os princípios fundamentais da economia estão em declínio. Eles não são dignos de confiança. Não há como esperar que as coisas melhorem. Elas vão piorar, embora os governos e os bancos centrais tendem a fazer com que isso aconteça de forma gradual. Neste momento, encontramos um pouco de tranquilidade em meio à tempestade. As pessoas são levadas a sentir que as coisas vão melhorar gradualmente para que não entrem em pânico. Assim, elas acreditam que podem consumir sem medo, fazer dívidas e continuar gastando mais do que realmente ganham. O Banco Central está comprando tantos títulos do Tesouro norte-americano que os Estados Unidos devem até o último fio de cabelo, não apenas para a China, mas para si mesmo. A China ainda está comprando alguns títulos do Tesouro norte-americano, mas já diminuiu bastante em relação ao que costumava adquirir. O problema é que a administração dos Estados Unidos está aumentando a dívida do governo norte-americano em uma velocidade recorde. Em 2010, a condição financeira do governo federal deteriorou-se rapidamente, muito além dos 1,5 trilhões de dólares em novas dívidas feitas para financiar o déficit orçamentário. O governo acrescentou 5,3 trilhões de dólares em novas obrigações financeiras em 2010, em grande parte devido aos programas de aposentadoria como a Medicare, Sistema Federal de Seguro de Saúde, e a Previdência Social. Isso gerou o total de 61,6 trilhões de dólares de obrigações financeiras não honradas. A loucura entre os gastos financeiros e o rendimento do ano passado é equivalente a mais de um terço do Produto Interno Bruto da nação. Os 61,6 trilhões de dólares em obrigações financeiras sem lastro totalizam 527 mil dólares por família. Esse valor equivale a 5 vezes mais do que os americanos emprestam para todo o resto, financiamento de casa, carro e outras dívidas. Em 2011, a nova dívida será de 1,6 trilhões de dólares. O total da dívida nacional é de mais de 14,4 trilhões de dólares, além do peso da dívida e das obrigações dos anos posteriores. Ben Bernanke, do Banco Central dos Estados Unidos, está criando bilhões de dólares sem lastro e fazendo dívidas com Timothy Gator, ex-presidente da filial do Banco Central dos Estados Unidos, em Nova York. Aparentemente, não há solução. Esses homens estão nisso juntos. Eles estão cooperando entre si no processo de roubar de você o valor dos dólares que estão em seu bolso. Para cada dólar que é criado sem lastro e enviado para circulação no mercado, o valor dos dólares que já estavam em uso cai. Isso se chama inflação, pois a desvalorização do dólar gera o aumento do preço dos bens de consumo e serviços. Você sabe por que o preço dos alimentos e da energia está tão alto e subindo cada vez mais? Por um lado, devido à facilitação quantitativa. Por outro, por causa da demanda excessiva de recursos. O problema, porém, seria muito menor se não fosse o processo eletrônico de criação de mais dinheiro para circular a economia. O dólar americano logo cairá precipício abaixo, especialmente no momento em que deixar de ser a moeda de reserva mundial. Os Estados Unidos estão presos em uma armadilha. Não há solução para impedir a crise. Tudo o que os líderes do governo podem fazer é tentar aliviar o sofrimento. Ao caminharmos rumo à crise monetária, seu estilo de vida mudará muito. Os problemas de dívida nos países europeus como a Grécia, a Irlanda e Portugal são muito pequenos se comparados com o que está para sobrevir aos Estados Unidos no momento em que os planos dos líderes econômicos se concluírem. A questão principal é o iminente colapso do dólar americano, que será gerado pela perda da sua posição como moeda de reserva mundial. Os líderes mundiais estão trabalhando para que isso aconteça. Sun Tzu, um dos homens mais ricos do mundo e um investidor bem-sucedido, afirmou: "Minha única e maior preocupação financeira é o dólar deixar de ser a moeda de reserva. Não posso imaginar nada mais desastroso para o nosso país. Apesar de inevitável, acalento a esperança de que isso não aconteça. Mas já podemos ver situações no mercado que sugerem que a confiança no dólar está diminuindo. Se as coisas não mudarem", Zell declarou, "penso que veremos uma redução de 25% no padrão de vida dos Estados Unidos se o dólar americano deixar de ser a moeda de reserva mundial. Isso mostra quão valioso o dólar é." Warren Buffett, talvez o investidor mais renomado do mundo, recentemente afirmou que, com o tempo, o dólar americano se tornará menos importante à medida que o domínio da América sobre o sistema econômico mundial diminuir. Outro investidor, Ray Dalio, afirmou: é inevitável que o dólar seja destituído de sua função de moeda mundial dominante para dominar apenas alguns países. Você acha que esses investidores estão brincando? Não estão. Eles estão falando sério, pois possuem bilhões de dólares em investimentos em risco e precisam pensar de forma realista. Em outras palavras, esses homens estão dizendo que o colapso do sistema monetário norte-americano já está no caminho. Os Estados Unidos já estão afundados até o último fio de cabelo em dívidas. Não há mais nada o que fazer. Mesmo se o déficit parasse de aumentar em 2011, nem 100 anos seriam suficiente para pagar a dívida. Não há nada que o Congresso possa fazer, exceto piorar a situação. Não há nada que o presidente possa fazer, exceto piorar a situação. Eles até podem ensinar que estão tentando fazer algo para limitar a dívida, mas não podem fazer nada muito relevante. Seria suicídio político. Os Estados Unidos estão presos em um círculo vicioso e não há como evitar que o dólar seja destituído de sua posição favorável no mundo. Estamos em meio a esse processo nesse momento. Agora mesmo, os Estados Unidos não podem falir. Tudo o que podem fazer é imprimir mais dólares sem lastro e, em seguida, pagar as dívidas. Os Estados Unidos compram tudo em dólar. Eles não precisam comprar nada em euro, dólar australiano, dólar neozelandês, iene japonês, yuan chinês ou nenhuma outra moeda. O fato de o dólar ser a moeda de reserva mundial concede aos Estados Unidos uma grande vantagem. Em outras palavras, a criação de dinheiro é a única coisa que está impedindo o colapso do dólar americano. Por isso, eles não param de produzir mais dinheiro. É muito perigoso. Por outro lado, o fato de continuar criando imensas quantidades de dinheiro também é perigoso. Esse processo está criando o próprio colapso que o Banco Central norte-americano supostamente está tentando evitar. A criação de dinheiro está desvalorizando radicalmente o dólar. O processo ainda está lento, mas quando o dólar americano perder sua posição como moeda de reserva mundial, a crise econômica provavelmente será 10 vezes maior do que a de 2008. A crise econômica de 2008 foi muito pequena em comparação com o vindouro apocalipse financeiro. Gostaria de acrescentar a essa altura que quando a crise chegar, os americanos podem estar dispostos a aceitar um ditador em lugar de um presidente eleito, se tal pessoa prometer solucionar os problemas da nação. Não estou dizendo que isso acontecerá, estou apenas dizendo que é possível. Bill Simon, diretor-geral do Walmart, a maior companhia do mundo, recentemente fez alguns comentários sobre a inflação. Os consumidores norte-americanos enfrentarão uma séria inflação nos meses a seguir, em relação ao vestuário, aos alimentos e outros produtos. O Walmart está trabalhando com os fornecedores a fim de minimizar os efeitos do aumento dos preços. Ainda assim, a inflação será séria. Estamos vendo o custo começar a aumentar em uma percentagem bastante rápida. Os credores dos Estados Unidos, como a China, enfrentam um dilema. Se eles descarregarem os dólares que possuem no mercado, os dólares que retiverem serão desvalorizados. Até que haja um substituto para o dólar como moeda de reserva mundial, a China tem que comprar mais dívidas norte-americanas, apenas para manter as coisas como estão. Assim, a China começou a fazer algo muito perspicaz. Ela está adquirindo bens ao redor do mundo e gastando os dólares que tem rapidamente. Os chineses estão comprando produtos de consumo como cobre e zinco. Recentemente, adquiriram uma imensa indústria de alumínio chamada Rio Tinto. Eles estão comprando indústrias automotivas como a Volvo, companhias de petróleo como a Occidental Petroleum, empresas de energia elétrica no Brasil, companhias de infraestrutura, companhias de agricultura, terras na África, Austrália e América do Sul, e assim por diante. A lista é extensa e cresce a cada dia. Eles não se importam com o valor que precisam pagar por essas coisas. Sabem que um dia, controlarão imensos mercados e isso lhes garantirá recursos. Os chineses também sabem que o valor desses bens aumentará à medida em que a crise se desenrolar. Assim, eles não se importam com o valor que precisam pagar por essas coisas agora. Essa é uma maneira muito perspicaz de descarregar dólares em propriedades reais de economia não baseadas no dólar. Tais propriedades produzirão rendimentos em outras moedas. A China está comprando o mundo e ninguém será capaz de tirá-lo de suas mãos. A China não está conquistando o mundo através do poder militar, mas está fazendo isso ao se tornar a nação dominante do mundo. Tudo isso graças aos juros baixos norte-americanos que por anos abasteceram a economia dos Estados Unidos. Agora esse dinheiro não existe mais e não voltará. Tudo isso foi planejado. Sob a administração de Alan Crispin, o Banco Central dos Estados Unidos criou bolhas especulativas que agora estão estourando uma por uma à medida que as taxas de juros diminuem, a fim de impulsionar a economia. Estamos agora enfrentando o retrocesso e Alan Crispin, para sua conveniência, está aposentado. Enquanto isso, a China está diminuindo a aquisição de títulos do Tesouro norte-americano e começando a estabelecer vínculos com outras moedas. Essa é uma das coisas que está forçando o Banco Central dos Estados Unidos a comprar títulos do Tesouro Nacional para que o governo possa continuar a operar. A China está diminuindo a aquisição de títulos, mas deixando os Estados Unidos em dívida com o Banco Central e injetando trilhões de dólares no mercado, que está deflacionando dramaticamente a moeda norte-americana. Além disso, a China está se unindo com outras nações em um movimento astuto. Os chineses começaram a realizar reuniões secretas com os Estados Árabes do Golfo. Os países ocidentais sabem dessas reuniões, mas não sabem os detalhes das discussões. Agora, porém, estão começando a entender os planos da China e dos Estados Árabes. Na mudança mais profunda na história recente do Oriente Médio, os Estados Árabes do Golfo planejaram, juntamente com a China, Rússia, Japão e França, colocar um fim nas negociações de petróleo em dólar, mudando para uma cesta de moedas que inclui o yen japonês, o yuan chinês, o euro, o ouro e uma nova moeda unificada planejada pelo Conselho de Cooperação do Golfo. Reuniões secretas já ocorreram entre os ministros da Fazenda e os presidentes dos bancos centrais da Rússia, China, Japão e Brasil, a fim de trabalhar no esquema, o que significa que o petróleo não será mais taxado em dólar. Esses planos mudarão o estado das transações financeiras internacionais, afirmou um banqueiro chinês. A América e a Inglaterra devem estar preocupadas. Vocês saberão o quão preocupadas estão pela grande quantidade de negociações que essa notícia gerará. Amigo, se o petróleo não for mais taxado em dólar, esse será o fim do dólar como moeda de reserva mundial. Quando ouvi pela primeira vez os líderes financeiros falarem sobre acabar com o domínio do dólar americano como moeda de reserva, fiquei imaginando como eles fariam isso. Agora, posso ver como isso está sendo feito. Em uma entrevista concedida em 2008 para o periódico Financial Times, Jim Rogers, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, afirmou que quer se livrar do dólar, pois se trata de uma moeda defeituosa e, quem sabe, até mesmo condenada. Em outra ocasião, Rogers escreveu: "O dólar não está apenas em declínio, mas está uma bagunça. Se alguma coisa não for feita logo, creio que o dólar poderá perder sua posição de moeda de reserva mundial e câmbio, algo que acarretaria um imenso declínio no padrão de vida dos cidadãos americanos como nada jamais visto em quase um século." O economista brasileiro Ricardo Amaral escreveu recentemente: "Há muitas razões para o sistema financeiro e econômico dos Estados Unidos estarem a caminho da tempestade perfeita, que resultará no colapso e fusão final do dólar. Os Estados Unidos tiveram uma boa trajetória nos últimos 60 anos e desfrutaram de sua posição especial como a principal moeda de reserva mundial. Mas se você for esperto o bastante para ligar os pontos, perceberá que o dólar norte-americano chegou ao final da linha. Não restam redes de segurança hoje nos Estados Unidos. Assim que a debandada do dólar americano começar, será gerada a maior crise monetária internacional que o mundo já viu. A mãe de todas as crises internacionais e o colapso final e a fusão massiva do dólar americano. A economia e o sistema financeiro mundial representam um sistema muito complexo, como um quebra-cabeças dinâmico, em que as partes estão sempre em movimento e o quebra-cabeça desenvolve-se em outra coisa. Não pense que, por viver fora dos Estados Unidos, você deixará de ser afetado pelo iminente colapso econômico do dólar americano. O FMI não está interessado em protegê-lo. Ele está interessado apenas em proteger os planos globalistas. Em 2 de março de 2011, o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado "Por que o reinado do dólar está próximo do fim?". Nesse artigo, o autor afirmou: "Creio que ao longo dos próximos 10 anos, vamos testemunhar profundas mudanças em direção a um mundo em que várias moedas competem pelo domínio. O impacto de tal mudança será igualmente profundo, com implicações para, entre outras coisas, a estabilidade das taxas de câmbio, a estabilidade dos mercados financeiros, a facilidade com que os Estados Unidos serão capazes de financiar o orçamento e os déficits da conta corrente e a capacidade do Banco Central norte-americano em seguir uma política de negligência benigna com relação ao dólar". Você ouviu o que ele disse? Resumindo, ele disse que o impacto do afastamento do dólar será influenciado pela facilidade com que os Estados Unidos serão capazes de financiar o seu orçamento e déficits atuais. O fato é que os Estados Unidos não serão capazes de fazer isso. O Banco Central dos Estados Unidos está fazendo o que pode para manter a economia em pé até que o afastamento do dólar seja realizado com sucesso. Finalmente, eles terão que substituir o dólar por outra moeda, como o Amero, por exemplo. Em 10 de fevereiro de 2011, o FMI emitiu um relatório exigindo uma alternativa para o dólar como moeda de reserva mundial. O FMI informou que os diretores especiais de saque podem ajudar a estabilizar o sistema financeiro global. O objetivo é ter um bem de reserva para os bancos centrais que reflita melhor a economia global, já que o dólar é vulnerável a oscilações na economia interna e mudanças na política dos Estados Unidos. Em outras palavras, o FMI quer se tornar o credor mundial no lugar dos Estados Unidos. Os diretores especiais de saque baseiam-se em uma cesta de moedas internacionais. O ponto central, de acordo com o que entendi, é que os líderes econômicos do mundo estão tentando uma quebra controlada do dólar americano e, ao mesmo tempo, tentando proteger as outras moedas da melhor forma possível. Eles querem uma moeda de reserva que esteja sob o controle globalista e, finalmente, conseguirão o que querem. Aqui é onde a profecia cruza com a economia global. Em Apocalipse 18:15 lemos que os mercadores da terra cooperam com Babilônia, o poder mundial combinado com a igreja e o Estado a fim de enriquecerem. Os líderes dos bancos centrais e os financistas globais conspiram juntamente com o Vaticano a fim de controlar a riqueza mundial. Eles negociam com coisas muito preciosas, mas acima de tudo negociam com a alma dos homens. Ouça isso: os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando. Esse texto fala a respeito do dia em que Babilônia será punida, mas também nos fala do que está acontecendo agora. Os líderes dos bancos centrais e os economistas adquirem mais poder e riquezas ao trabalhar com Roma, que, por sua vez, também obtém mais poder. Muitos dos homens que estão envolvidos na globalização da economia vendem sua alma para Roma. Pode ser que não percebam, mas fazem parte de um jogo que tem um fim certo, O fim é o colapso do sistema financeiro, quando Roma atingir o poder supremo. Primeiro, porém, eles precisam globalizar a economia. E isso está acontecendo agora. Eles precisam assumir o controle longe do dólar americano, sem colocar em risco o sistema que alimenta o seu poder e riqueza. No entanto, chegará o dia em que tudo ruirá. O verso 16 diz que, numa hora foram assoladas tantas riquezas. E o verso 19 diz que, lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando. Em Apocalipse 13:8 lemos, e adoraram-na, o papado, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Para que esse poder religioso imponha uma forma global de adoração, primeiro deve existir uma ordem política global e uma ordem econômica global. É isso que está sendo desenvolvido neste momento e gerará sérias implicações para você e a sua família, tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer outra nação do mundo. Quando o dólar deixar de ser a moeda de reserva mundial, Roma terá maior liberdade para manipular os bens globais através dos mercadores da terra e ascender ao ápice do poder, conforme descrito em Apocalipse. O teste final, a lei dominical, está intimamente ligado à iminente crise financeira. Conforme a agonia das nações aumentar com as perplexidades, o povo americano sentirá que Deus o abandonou e tentará levar a nação de volta para ele. O povo pressionará as entidades legislativas para decretarem leis que exijam que todos adorem de acordo com os princípios do catolicismo romano, especialmente com relação à guarda do domingo. A ruína nacional não chegará antes que as leis dominicais e, quem sabe até mesmo, leis antissabáticas sejam decretadas. Essas leis certamente levarão à ruína nacional. Ouça a seguinte citação do livro Eventos Finais, páginas 133 e 134. Quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. O afastamento do dólar pode não ser o colapso final dos Estados Unidos, mas certamente nos leva para bem perto dele. À medida que os problemas econômicos aumentarem, observe os movimentos paralelos no mundo religioso ao nos aproximarmos do fechamento da Porta da Graça. A coisa mais importante para você, meu amigo, é ter seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Certifique-se de que nada o impeça de atingir esse objetivo. O seu coração, o coração de seus filhos e de sua família, deve ser submetido ao poder de Deus. Permita que Ele o cubra com sua graça, a fim de que você possa ser um vencedor e viver de acordo com todos os 10 mandamentos. Amigo, não é tarde demais para voltar. Não é tarde demais para recomeçar e convidar Jesus para fazer parte de sua vida. Não é tarde demais para obter a vitória sobre todos os seus pecados, para que você esteja preparado para receber a chuva serôdia e sobreviver à iminente crise econômica. Além disso, para sua preparação espiritual, você precisa fazer algumas outras coisas. Livre-se de dívidas como o cartão de crédito, e em especial, qualquer outra dívida que não esteja relacionada com o financiamento de sua casa. Não gaste mais do que você ganha. Saia da cidade se você ainda mora em uma. Aprenda a cultivar uma horta e um pomar. Viva de maneira mais simples. Você não precisa de toda a tecnologia e aparelhos eletrônicos que o mundo tem a oferecer. Oremos. Obrigado, Pai, pela promessa de que o nosso pão e a nossa água serão certos em meio ao caos político e econômico, ao tumulto social e aos desastres do tempo do fim. A Tua presença em nosso coração significa muito para nós. Almejamos estar com Jesus no novo mundo, onde esses problemas e crises não existirão. Prepara-nos para esta maravilhosa terra. Envia-nos o Teu Santo Espírito, para que possamos viver de acordo com a Tua lei de liberdade e amor. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.